E vamos para o nosso debate de temas da atualidade. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, bom dia aos dois. Hoje na mesa temos um tema muito sensível. O Parlamento prepara-se para legalizar a eutanásia em Portugal. Miguel.
Sim, pode ser ainda este mês. É pelo menos essa a intenção de PS, Bloco, PAN e Verdes. Já entregaram os projetos, querem votá-los já no próximo dia 20. Pergunto, Jacinto, se tem justificação esta pressa?
Não, não tem, e acho que é preciso tempo para debate. Também acho que um referendo não é, na minha opinião, a melhor solução, porque acho que isto precisa de uma conversa cuidadosa, conscienciosa. Nós sabemos que os referendos abrem possibilidades para... abrem alas a toda a demagogia e até a histeria, e acho que isto não é um assunto desses.
Nem em último recurso?
Nem em último recurso. Eu acho que o Parlamento devia ser adulto para poder parar e pensar, porque é o que precisamos neste momento. E aliás, estranho não só a pressa, mas a posição da esquerda, porque no fundo isto é uma visão utilitária da vida que a esquerda devia ser contra a qual a esquerda devia ser. A ideia de que a esquerda não, a vida não está assente numa espécie de indestrutível porque sim, não é? E é utilitária como uma ferramenta, não é? como algo que deixa de funcionar e então podemos devolver. Portanto, a esquerda que critica a lógica do consumismo, do desperdício e bem noutras áreas, porque é que no, quando se está a discutir uma coisa tão importante quanto a vida, aceita essa lógica do descartável?
E haverá alguma razão, Henrique, para que estes partidos que agora querem aprovar a eutanásia não tenham falado da questão durante a campanha eleitoral, ainda há pouco tempo?
Bom dia. Pois não, não falam porque é um tema dificílimo de falar. Exige uma preparação e um tempo e um pensar que não é compaginável com uma campanha eleitoral ou sequer com um referendo. Eu hesito em relação ao referendo porque eu acho que os partidos da esquerda querem aprovar isto, mas eu não posso referendar a vida. Quer dizer, quem está do lado contra está numa posição muito difícil.
Mas até que ponto é que, enfim, pelo menos os portugueses, muitos deles estarão contra esta decisão, até que ponto é que eles não sentem a necessidade também de chamar a si a palavra?
Se o referendo for uma oportunidade para falarmos a sério disto, para falarmos da Bélgica e da Holanda, onde a lei já fez coisas horríveis, já permite todos os dias coisas horríveis. E há uma questão, há pessoas que no campo que está oposto ao meu falam do aborto. Eu sou contra o aborto como um direito, mas eu percebo a lógica do aborto.
Porque no aborto, mas aqui não há lógica? A pessoa não pode dispor da sua própria vida?
A pessoa tem o direito de acabar com a sua vida, chama-se suicídio. Não tem o direito de me convocar para esse suicídio, porque aí passa a ser homicídio. Tu tens o direito, tu tens a liberdade para te matar, chama-se suicídio, é uma prática ancestral, como sabes. Mas não me podes convocar para isso.
Mas a liberdade para te matares é uma estranha ideia de liberdade.
Calma, claro, mas esse é o ponto. Ainda a Graça falou disso ontem à tarde aqui. Se tu vês uma pessoa no cimo da ponte para se atirar lá para baixo, o teu instinto moral é agarrá-la. Tu não encolhes os ombros. É o teu instinto moral. Porquê é que nós encolhemos os ombros quando esse pedido é feito num hospital? Eu confesso que não percebo. Deixa-me acabar a parte toda. Na questão do aborto, há dois direitos em confronto. Há o direito do bebê a nascer e há o direito da mulher à sua privacidade. Na questão da eutanásia, não há choque de direitos porque não há o direito a morrer. Não há um direito a morrer. Isso não existe.
O que tu questionas aqui é quando tiras o direito de um médico a dizer que não o quer fazer.
Porque a questão é sempre colocada na pessoa que está a sofrer e quer morrer.
E não mas na pessoa que vai efetuar...
Exatamente, Ana. O ponto aqui é que há uma pessoa que vai
todos
ter que
os projetos
matar.
Contemplam a objeção de consciência dos médicos, dos profissionais de saúde.
Claro, hoje assim, mas vai ter... haverá
que
sempre alguém...
é o centro da questão.
Eu acho que é o centro da questão.
Então, se essa questão não se colocasse, seria o comum, não é? Fazer com que alguém,
claro.
Mesmo contra a sua vontade,
claro.
Matasse outra, no fundo, é
claro,
disso que se trata.
Claro.
Eu recebo muitos mails nesta questão e as pessoas dizem assim, mas você não tem o direito de opinar sobre a minha vida? Eu termino a minha vida quando eu quiser. A minha resposta é sempre a mesma. Ouça, você tem a liberdade para se matar, chama-se suicídio. Mas se você se quiser matar à minha frente, eu vou travá-la. Eu vou desrespeitar a sua liberdade. Porque a minha humanidade assim o exige. Primeiro ponto. Segundo, se você me pedir um suicídio assistido a uma eutanásia, eu não o posso fazer. Desculpe, você não tem o direito de me... A mim, como se eu fosse médico ou enfermeiro, de me chamar para isso. Não tem.
Depois de tudo isto, com agravante, de facto, vivemos num país com grandes deficiências ao nível dos cuidados de saúde e, sobretudo, dos cuidados paliativos. E continuados.
E continuados.
Eu acho que isso é outro ponto, que aí deve haver um forte investimento e deve ser criado um espaço, um sistema, se quisermos, que dê espaço para um bom senso caso a caso, porque isto também é daquelas questões que nós não podemos estar aqui horas a discutir a regra geral e depois cada caso, de facto, tem particularidades diferentes. Nós sabemos que os cuidados paliativos não chegam nunca ao que outros chamam morte assistida, mas há uma assistência natural para quem está a morrer. E o nível dessa assistência depende de caso a caso, não é? E às vezes estamos a falar de coisas muito, muito parecidas com nomes diferentes, na verdade. Portanto, eu acho que a regra geral, a linha vermelha, deve ser bem traçada e clara, mas também o sistema deve dar espaço para os profissionais de saúde, as famílias, os doentes, serem tratados como um caso único e não mais um robô na engrenagem.
Henrique, para concluir, por favor.
Acho que há muita confusão nas pessoas que estão lá em casa ou nos carros. Uma coisa é o médico e a família chegar à conclusão de que, perante aquele caso, é preciso deixar de fazer coisas, porque a pessoa tem dois meses, duas semanas. E, portanto,
não insistir no tal encarniçamento terapêutico.
Uma coisa é desistir, retirar a máquina, retirar aquela injeção e deixar a pessoa ir. Outra coisa é dar uma injeção letal para a pessoa morrer. É o oposto moral. Quer dizer, não é preciso não confundir a coisa. E outra coisa fundamental. A sociedade, nós como sociedade, não podemos encolher os ombros. Nós temos que falar aqui de um tema que é muito caro, aqui às 3 da manhã, sobretudo à Carla, que é o cuidador. Nós temos que insistir no estatuto do cuidador, porque se esta lei passa, com a quantidade de idosos que nós temos, que se sentem a mais e que se sentem um peso, porque estão sozinhos, vai ser um desastre. Nós temos que insistir, a sociedade tem que insistir no estatuto do cuidador, nos cuidados paliativos, para cuidarmos das pessoas, para elas não se sentirem sozinhas.
E aí ainda há muito a fazer. Obrigada aos dois. É uma
Obrigada,
questão
Henrique,
sensível.
Sim.
A verdade Obrigado. É que vai a votação. Pode ser ainda este mês que a eutanásia é legalizada. Vai a votação. Os projetos de PS, Bloco de Esquerda, PAN e Verdes. Vamos aguardar, obviamente, e analisar tudo aqui.
Ah,
em
vai
detalhe.
Ser votado já no dia 20. Já agora fica aqui o dia também.
Sim. 28 para as 10.
Sim.
Tudo.